sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Se com a pandemia grande parte da comunicação e negócios com base nos ramos mais tradicionais foi gravemente afetada, o contrário aconteceu no setor digital. Muitas empresas foram pressionadas de forma natural a estarem representadas nas plataformas digitais e a adaptarem os seus negócios ao mercado. Hoje temos connosco Marco Gouveia, consultor e formador de marketing digital, uma referência nacional em SEO, Google Ads e Web Analytics, contando com mais de 15 anos de experiência no digital. As suas dúvidas sobre literacia financeira podem ser feitas no decorrer desta entrevista nos comentários deste live. Olá, Marco, muito boa tarde e obrigada por aceitares o nosso convite. A minha primeira pergunta ia começar quando tu criaste o teu primeiro blog. Quando tu criaste o teu primeiro blog, pensavas que o marketing digital iria evoluir desta forma?
De todo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Quando eu criei o meu primeiro blog, estava muito longe de imaginar o que é que viria a ser o digital, tanto neste mundo como no meu próprio mundo. Mesmo para mim, era uma aventura que eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande. Eu criei vários blogs, queria ter vários blogs, mas o meu primeiro blog foi sobre uma série televisiva. Foi mais na brincadeira para ver o que é que aquilo ia dar. Foi a minha forma de aprender também a trabalhar com a marketing digital. Eu sempre gostei de aprender a fazer. Então eu fui colocando aquilo em... Tudo aquilo que eu estava a fazer era uma forma de aprender, a forma de colocar em prática e ir vendo os resultados. A parte de posicionar as páginas nos motores de busca começa mesmo por aqui. A capacidade de nós escrevermos alguns conteúdos, fazíamos as pesquisas e de repente estávamos em primeiro lugar no Google. Isso era fantástico e foi aí que tudo começou a surgir, começou a evoluir, mas estava muito longe de imaginar que o digital ia ter o destaque que tem hoje em dia, onde se foram juntando mais e mais peças. Eu comecei a trabalhar apenas com o Google, trabalhar ali naquela parte de nós aparecermos bem posicionados no motor de busca, mas depois começaram a entrar as redes sociais. Na altura tínhamos o Wi-Fi, o Mir, que já ninguém sabe o que é o Wi-Fi, mas ele existia, ainda existe. Sabias que o Wi-Fi ainda existe?
Sabia.
Mas não está lá ninguém, mas ele existe. E sim, depois houve muitas, muitas evoluções da parte de anúncios, a parte de cada vez mais redes sociais começaram a surgir, a fervilhar, cada vez mais negócios a começarem a vir para o digital, e ainda bem, mas que estava completamente distante na minha imaginação de acreditar que íamos chegar a este destaque. E é ótimo.
Mas ainda assim, embora tenha aparecido tanta coisa pelo meio, continua a ser muito importante, se não das coisas mais importantes, o que fazias logo no início, que era que estejamos no Google em primeiro lugar. Isto é uma coisa magnífica e principalmente se for orgânico, não é verdade?
É verdade, é verdade. Na realidade, nós temos muita ideia de pensar nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, até há algum tempo atrás também se pensava assim, mas cada vez se pensa mais que as redes sociais são marketing digital. Então há aqui uma vertente que não está correta, porque não é de todo verdade, e esta parte orgânica dos motores de busca é uma das vertentes mais interessantes. Sou suspeito porque é a área claramente que eu mais gosto, mas ainda assim, e despindo essa parte, eu creio que é mesmo fundamental. Porquê? Na verdade, as pessoas estão à procura. E elas, quando estão à procura de alguma coisa, elas deslocam-se até a um motor de busca. Porquê? É ela que quer mesmo aquilo. É mesmo ela que quer. Não é numa rede social que de repente tropeça num anúncio que a leva a levar a fazer alguma ação. Ela está à procura daquela informação. Então ela vai à procura. A probabilidade dela fazer aquilo que nós queremos que ela faça, compre o produto, subscreva uma newsletter para receber mais informações, preencha um formulário, faça uma chamada, tem muito mais hipóteses de acontecer. E nós não pagamos por isso. É outra parte fantástica. É verdade que é uma estratégia a médio, longo prazo. Não tem frutos imediatos. Ao contrário de um anúncio que nós podemos fazer nos motores de pesquisa, que podemos fazer nas redes sociais, em que aquilo é instantâneo. Nós fazemos agora e os resultados começam a aparecer. A médio, longo prazo, temos aqui uma fatura grande a pagar, enquanto que com a parte orgânica isso não acontece. Nós vamos recebendo mais negócios. Vamos imaginar o seguinte exemplo, ok? Uma coisa que nunca na vida iria acontecer, mas de repente pode acontecer. Surge uma pandemia, ok? Nunca aconteceu, mas podia ter acontecido. Surge uma pandemia, as pessoas deixam de ter dinheiro para investir em anúncios Google. O que é que as podia salvar de continuar a manter visitas no site, vendas, a vertente de aparecer organicamente? Eles continuam a receber visitas, continuam a ter as suas conversões. Então, nada muda na vertente orgânica, na vertente de anúncios, sim, nós temos de estar constantemente a investir. E é um grande desafio.
Mas também a forma como se escreve o dito SEO também faz toda a diferença, não é? Não são os copies ou os textos que simples que muitas das vezes trazem os para o Google para primeiro plano. Queres dar aqui algumas dicas de que como é que se pode construir um texto que catapulte uma marca ou uma empresa ou um negócio para o topo das pesquisas?
Sim, primeiro que tudo, e este é um ponto muito, muito relevante, nós temos de investir tempo na vertente de encontrar para que termos é que nós vamos aparecer bem posicionados. Essa é uma parte onde nós vamos ter realmente que investir algum do nosso tempo. A maioria das vezes nós ligamos uma ferramenta que é o achómetro, nós achamos imensas coisas, achamos que é isto que as pessoas pesquisam, que vamos escrever daquela forma e a realidade pode ser ligeiramente diferente daquilo que nós achamos. Então, o primeiro grande plano, o primeiro grande passo que nós temos de dar para escrever um bom conteúdo, aquilo que vai surgir bem posicionado nos motores de pesquisa, é investirmos tempo em ferramentas de escolha de palavras-chave. Existem várias, são gratuitas, e a partir do momento em que nós entendemos o que é que as pessoas estão à procura, nós começamos a escrever aquele conteúdo na densidade certa. Nós não devemos abusar na quantidade de vezes que repetimos um determinado termo. Temos que nos lembrar sempre que aquele conteúdo foi criado para pessoas. Nós estamos ali para servir as pessoas, para dar uma forma satisfazer aquela necessidade que elas têm. Naquele momento que elas estão à procura, elas têm uma necessidade. Eu tenho que satisfazer essa necessidade. Então o conteúdo tem que ser um conteúdo natural. Eu tenho que colocar lá as palavras-chave repetidas. Vou ter, mas não é necessário ter-me demasiadas vezes. É um texto natural. Reforça a mensagem para que o motor de busca também entenda de que é que eu estou a falar. E nunca posso esquecer que nós temos que rotular bem a informação. Tem que colocar um bom título, um título que chama a atenção, uma descrição que realmente coloca lá as vantagens competitivas, o que é que a pessoa vai encontrar ali que provavelmente não encontra noutro local, que nós temos o apelo à ação, nós queremos garantir que a pessoa entra naquela página, faz o clique, é mágico o clique no digital, ela faz o clique e entra numa página que tem exatamente aquilo que ela está à procura. Mas ela primeiro precisa de saber que aquela página tem o que ela está à procura e nós colocamos essa descrição onde também vamos colocar as palavras-chave. Então, quando nós harmonizamos desta forma e depois nos títulos, nós garantimos que o conteúdo que a pessoa vai ver corresponde. Se eu agarrar e colocar as 7 melhores estratégias para teres uma vida mais saudável. Exemplo. Não vais querer perder a terceira. Eu vou ter que escrever mesmo 7 estratégias boas para a pessoa ter uma vida mais saudável e a terceira vai ser a mais chamativa de todas, a mais apelativa de todas. Porque é este tipo de conteúdo que faz com que as pessoas o partilhem. É um conteúdo interessante, é relevante, as pessoas vão querer partilhar aquele conteúdo nas redes sociais, em blogs, em fóruns, porque elas gostam genuinamente daquele conteúdo. E essa é a melhor estratégia de SEO que nós podemos ter. É escrever conteúdo que é útil. Realmente aquele conteúdo vai ajudar as outras pessoas, ele vai ser partilhado, porque eu quero que aquele amigo meu, aquele familiar, leia aquele conteúdo, veja aquele conteúdo, porque o vai ajudar. E é nessa base que nós temos que trabalhar. Ou seja, além de uma boa escolha de palavras-chave, um título muito bem pensado, impactante, uma excelente descrição e sermos úteis. Na verdade, nós temos que ser úteis para o utilizador.
Claro. E como é que tu dirias que está o estado da literacia digital no nosso país?
Está a evoluir. Temos que ver sempre a parte positiva.
Achas que a pandemia acelerou um bocadinho esta necessidade das pessoas terem mais literacia digital?
Sem dúvida. A pandemia acelerou bastante. Muitas pessoas aceleraram-se a elas próprias, começaram a ver agora qual é que é a minha outra opção e começaram, de forma autodidata, a trabalhar nesta forma. E com algumas interrupções que são normais quando se é autodidata, mas foram aprendendo. Aprendemos muito com os erros e que poderá ter acontecido essa parte logo numa fase inicial. Se recuarmos um ano e pouco atrás, provavelmente foi isso que aconteceu. Muita gente começou muito entusiasmada e foi tropeçando. Mas claramente há mais procura por formação. As pessoas querem se informar, querem saber como é que as coisas funcionam, querem saber como é que podem construir o seu próprio negócio. e usarem o digital para aumentarem as vendas dos seus negócios. Existem grandes empresas tecnológicas que também estão a ajudar na literacia digital, oferecendo formações a quem está desempregado, a jovens estão a acabar a sua licenciatura. Portanto, isso também ajuda muito e acelera bastante este contexto, mas sem dúvida que há uma procura gigante por formação. As pessoas já sentem que o digital veio para ficar, é mesmo importantíssimo para elas conseguirem alavancar as suas vendas, por isso têm como um dos principais fatores aprenderem mais e colocarem em prática. E nós começamos a ver que começam a surgir cada vez mais sites, mais lojas online que não são tão profissionais, mas já estão a ser feitas e depois vão sendo melhoradas. E para mim não há nada de errado nisso, não há nada de errado as pessoas começarem já a fazer. Ainda não está perfeito, mas nós vamos fazendo e vamos melhorando. No digital é errado, na minha opinião, dizemos que um site está feito. Um site nunca está feito, ele está sempre a ser melhorado. Nós temos sempre que arranjar formas de o melhorar para aumentar ali a capacidade das pessoas facilmente fazerem aquilo que nós queremos que elas façam. Nós também vamos ter que melhorar a forma das pessoas encontrarem aquela informação, portanto está sempre a ser trabalhado, nunca fica finalizado este conceito.
E que conselhos é que darias às empresas ou a um negócio mais pequeno, precisamente para que consiga ter a sua empresa com um posicionamento mais digital?
A primeira grande dica que eu diria era para terem os seus próprios assets. O que é que eu quero dizer com isto? Boa parte dos pequenos negócios aposta exclusivamente nas redes sociais. Ou seja, criam uma página no Instagram, criam uma página no Facebook e acreditam que têm uma presença digital. O que é muito importante todas elas saberem? A página de Instagram e a página de Facebook não é deles. É a página de Facebook, é do Facebook. A página do Instagram é do Instagram. Portanto, não sendo a página não sendo deles, fica ligeiramente mais desafiante de conseguirem medir o que é que lá acontece, de um dia para o outro as pessoas deixarem de ir ao Facebook, e aquele número de seguidores que nós temos já vale de muito pouco, para não dizer que não vale de nada. Então temos que ir trabalhando nessa componente. O mais importante é nós termos o nosso próprio website. Estarmos nas redes sociais é importante? Claro que sim, muito importante. Temos que estar, é obrigatório estarmos. Objetivo fundamental: encaminhar as pessoas que estão nas redes sociais para a nossa página, para o nosso website. O investimento de tempo, dinheiro, num website é mesmo necessário, é fundamental. E vemos muitas vezes aqui algumas empresas a pecarem neste sentido. Acreditam que é necessário apenas estarem nas redes sociais porque é onde está toda a gente. Não é necessariamente verdade. Mais de 60% das visitas a um website vêm dos motores de pesquisa. Então, a grande maioria não vem das redes sociais. Vem dos motores de pesquisa. Depois vem de email marketing, tráfego direto. As redes sociais são o quinto, sexto canal que leva visitas para um website. Então, temos muito por onde evoluir. É verdade que se me disserem: ok, mas já tenho bastante negócio que vem das redes sociais, fico super contente. Quem tem esses negócios tem que estar super contente, porque estão a conseguir bons resultados com uma parte muito pequena daquilo que dava a fazer no marketing digital. Portanto, é fantástico. Quando começarem a colocar em prática tudo aquilo que existe, aí sim vão ter um valor brutal. Mas esse seria o meu primeiro grande conselho. Apostem nos seus websites. Coloquem lá o maior número de visitas possíveis que realmente tenham interesse. Não queiram visitas só por termos visitas e para o show-off. A parte de eu tenho muitas visitas, as visitas só por si não valem de nada. Nós temos que ter conversão, temos que ter negócio para sustentar essas visitas.
Pensas, da tua experiência, não achas que muitas das vezes as pessoas não têm essa informação toda e que realmente, por exemplo, não medem as conversões e baseiam-se, no caso das redes sociais, nos likes ou nas partilhas, e depois não veem o que é que aquilo realmente em negócio resultou? E se calhar é este tal achómetro que falavas há pouco, que as pessoas acham que está a correr bem e se calhar também não tentam investigar um bocadinho mais sobre todos os outros canais.
Esse é o outro grande ponto. É que muitas das vezes nós até podemos ter os nossos assets, podemos ter o nosso site, podemos ter a nossa presença nas redes sociais, mas depois nós não medimos. E quando nós não medimos no digital, que tem como principal vantagem podermos medir praticamente tudo aquilo que acontece, nós não estamos a conseguir otimizar, não estamos a conseguir melhorar. Nós podemos, quando estamos a fazer investimentos em anúncios, por exemplo, nós podemos saber, a cada euro que eu estou a investir, quanto é que eu estou a ter de retorno. Para eu saber, aquela campanha que eu estou a correr está a funcionar bem, está a funcionar espetacularmente bem, ou necessita de melhorias? Quais é que são as melhorias? Em qual dos anúncios é que eu tenho que fazer? Vou ter que mudar o quê? A segmentação? Vou segmentar mais para homens, mais para mulheres, daquela idade, com aqueles interesses? Tudo isto é possível de ser feito. Mas como referiste muito bem, nós precisamos de medir. Precisamos de olhar para os números. Precisamos de ter ferramentas de Web Analytics. Isto tem várias ferramentas de Web Analytics gratuitas, na sua maioria, que nos permitem medir praticamente tudo aquilo que acontece com enorme exatidão e com isso sim nós podemos otimizar e vamos chegar à conclusão que afinal investir no digital é algo que tem um valor baixo, não tem um valor muito alto. A verdade é que nós aqui conseguimos medir. Se nós não medirmos, ficamos com a pressão, coloquei ali dinheiro e aquilo não teve retorno. Eu provavelmente não medi se teve retorno ou não, fui pelo achando que não teve retorno. Se nós olharmos para ferramentas do Web Analytics, afinal, isto até correu bastante bem, eu quero fazer mais. E isso sente-se muito a falta desta parte de medição, de olharmos para os números, olharmos para os gráficos, de tirarmos dali conclusões, e mesmo, não só conclusões, de olhar para os números, mas um plano de ação. Tendo em conta isto que aconteceu agora, na minha próxima campanha, eu vou ter em conta este ponto, para poder melhorar. E isso faz muita falta nesta estratégia digital, claro, que nós estamos a viver.
Eu diria que até o marketing digital até nos permite não esperar pela próxima campanha e ter uma intervenção logo direta durante o decorrer da campanha, que nos meios mais tradicionais não nos era completamente possível, não é verdade?
Sem dúvida. E, lá está. Nós aqui temos a capacidade de medir em tempo real. A maioria das ferramentas do Web Analytics tem exatamente isto. Eu consigo ver neste momento quantas pessoas é que estão na minha página e o que é que elas estão a fazer. Então nós conseguimos chegar a este nível de detalhe. Há ferramentas mais avançadas que literalmente filmam o que está no ecrã. Okay? Não há ninguém com uma câmera, mas aquilo que está a acontecer no ecrã é possível de ser visto. Com toda a parte de privacidade, não estamos a colocar nada disto em causa. Porque é que estas ferramentas existem? Para melhorarmos a experiência do utilizador. Ele está a clicar num botão e não está a ir para o sítio que ele quer. O botão provavelmente tem melhorias, então nós vamos ter que melhorar aquele botão. As pessoas estão perdidas, nós vemos que elas andam para a frente, para trás, não estão a encontrar aquilo que elas querem. Nós vamos poder melhorar, vamos conseguir medir e vamos conseguir melhorar. Porque, como dizes bem, a campanha não precisa de chegar ao fim. Nós podemos claramente naquele momento ver, isto aqui está a correr bem, vamos investir mais, isto aqui não está a correr bem, vamos parar. Não é aquele orçamento fechado para aquela campanha, vai até ao fim independentemente daquilo que está a acontecer. Não, não está a correr bem, nós pausamos, vemos o que é que podemos melhorar, melhoramos, voltamos a colocar online. Está a correr muito bem, continuamos a investir naquela campanha e conseguimos ver se realmente estamos a chegar ou avisar um grupo específico de pessoas que realmente têm interesse para nós estamos a gerar um melhor impacto para esses utilizadores.
Achas que atualmente um departamento de marketing digital é essencial no negócio?
Acho mesmo muito. Eu quando comecei a trabalhar com empresas, porque eu trabalhei muito tempo sozinho, depois fui trabalhar para empresas, rapidamente me apercebi de quão importante é nós termos o marketing in-house, ou seja, nós termos o nosso próprio, nossa própria equipa de marketing, porque conhece muito bem o negócio. Isso é fundamental. Nós muitas vezes, ou muitas empresas, delegam por completo o trabalho a uma agência e esquecem-se que naquela agência eles podem não conhecer todo o nosso negócio, não estão por dentro. E nada contra as agências, pelo contrário, são uma ajuda fundamental no ecossistema digital. A verdade é que eu não consigo vestir, e eu conheço muitas pessoas que trabalham em agências, não conseguimos vestir 20 camisolas por dia. Quem trabalha em marketing digital naquela empresa está a vestir a camisola do início do dia até ao fim do dia. Uma pessoa que está trabalhando numa agência de marketing digital tem 20 camisolas ou mais para vestir por dia. Então fica muito desafiante. Só o tirar e vestir a camisola já perde imenso tempo. Portanto, não é mesmo possível. Quando nós temos um departamento de marketing in-house, que pode, com empresas muito pequeninas, não há problema nenhum em ser uma pessoa, pois também há estes mitos, depois as pessoas começam a colocar nos LinkedIns da vida, fazem muito alarido por causa disto. Termos uma pessoa no patamar, ou seja, a pessoa ser uma equipa, é uma equipa de uma pessoa, está ok, porque é uma empresa muito pequena, mas precisa ter esta componente de marketing tradicional, de marketing digital, só de marketing digital, mas nós precisamos de alguém para fazer esse acompanhamento, fazer essa ponte até com os interlocutores, podem ser os donos da empresa, os sócios, managers, o que for, mas precisamos ter essa vertente. Sem dúvida que sim, que é muito importante termos um departamento de marketing interno que nos ajude nesta estratégia de digitalização do negócio.
Até porque a maior parte das vezes a otimização das campanhas também resulta numa enorme poupança no investimento que se faz sobre os anúncios, não é? E, portanto, aqui é fundamental para as empresas, não é? E gostaria também de te perguntar aqui, realmente, crescendo o mercado digital, a concorrência também se torna cada vez mais feroz e cada vez há mais técnicos de marketing digital a trabalhar in-house nas próprias empresas. O que é que nós podemos fazer para destacar as nossas ofertas?
Temos mesmo muitas estratégias. Esta é uma das partes mais bonitas do marketing digital. É que ele está constantemente a evoluir. Então nós temos de ser cada vez mais rápidos, ágeis e garantir que não nos escapa. Um dos grandes desafios dos profissionais para eles serem realmente os melhores profissionais nesta área, que eu creio que é o desejo de todos os que estão nas suas áreas em serem os melhores, é nós estarmos constantemente a beber a informação e a colocar em prática. Eu temo por aqueles que só bebem informação mas não colocam em prática, ou porque não conseguem, ou porque não têm tempo, ou porque acham que não é prioritário, têm mais coisas para fazer naquele momento. E é prioritário nós testarmos as novas funcionalidades que vão saindo, as novas estratégias, para nós vermos isto funciona para nós, não funciona para nós. É assim que nós vamos conseguir evoluir. É isso que eu realmente mais incentivo a que seja feito. Nós claramente colocarmos um plano estratégico de evolução. Esta semana saíram estas novidades. Vamos colocar em prática. Há semanas em que não sai nada. Há semanas em que saem imensas novidades e nós temos que trabalhar em todas elas. E, claro, se calhar não vamos conseguir trabalhar todas, mas vamos ter ali uma parte de gira que temos de trabalhar. E esse é, para nós conseguirmos alcançar e extrair o melhor, e sermos os melhores nesta vertente, temos de nos agarrar ao mundo, que é um mundo digital que está em constante evolução. Nada de monotonia aqui. Não é monótono trabalhar em marketing digital, porque estão sempre a aparecer coisas novas. Ou as ferramentas mudam, ou há uma estratégia que nós podemos testar, ou há algo que não está a funcionar como nós desejaríamos, e vamos ter que sair da nossa zona de conforto e testar, eventualmente falhar, aprender e voltar a fazer. Este, lá está, é muito de teste. Não, há uma coisa que invariavelmente nós vamos ter que falar, que são dos testes. Temos mesmo que testar no marketing digital, e aqui, para nós sermos melhores, para nós nos conseguirmos destacar, para conseguirmos dar mais ao nosso negócio, a vertente de testar, a vertente de errar, voltar a fazer sem problemas, é claramente um ponto que nós temos que trabalhar, que temos que apostar.
Estás a falar de testes, queres falar um bocadinho sobre o que é um teste AB?
Sim. Sim. Na verdade, nós quando temos uma página, nós podemos ter vários botões de várias cores. Nós podemos agarrar e entender, ok, eu queria ter, eu acho, mais uma vez, eu acho que o melhor botão é o botão laranja ou é o botão verde, porque alguém disse que o botão verde era aquele que funcionava melhor, e nós colocamos lá o botão verde ou colocamos o botão laranja e nunca testamos. A verdade é que nós podemos ter duas páginas, uma com o botão laranja, outra com o botão verde, outra com o botão amarelo. As três correm, vão ser mostradas a pessoas diferentes, ao mesmo número de pessoas, com massa crítica suficiente para que uma plataforma, neste caso podemos usar plataformas gratuitas, nos digam a melhor cor para o botão, pelo menos aquela que fez com que vocês tivessem mais cliques, foi o amarelo, por exemplo. E não é aquilo que eu acho, é aquilo que realmente está a acontecer. O amarelo foi a cor que as pessoas optaram por clicar mais. Em comparação com os restantes, o amarelo foi aquela que teve mais cliques. Então é aquela que funciona melhor. É para lá que eu tenho de, é para lá que eu tenho de ir. E este é um teste A/B. Podemos fazer com cores de botão, de botões, podemos fazer com uma imagem. E existem, pois, muitas especificidades dentro das imagens. Eu posso ter alguém a olhar para a câmara, e se eu tiver alguém a olhar para a câmara, quando nós entrarmos na página, olhamos para o ecrã e vamos olhar para os olhos daquela pessoa. Se a pessoa estiver a apontar para um botão, há uma probabilidade alta das pessoas olharem também para o botão, quando a pessoa está a apontar. Se a pessoa estiver a olhar e a apontar para um botão, então aí não há a mesma hipótese. A pessoa vai olhar para o botão. Tudo o que eu acabei de dizer agora carece ser testado. Então tem que se fazer um teste A/B com estas duas, três variações e nós verificarmos se é exatamente assim, se não é, se conseguimos melhorar a nossa taxa de conversão. A cada 100 pessoas que entram, eu realmente estou a conseguir fazer com que elas façam a ação que eu queria, a tal conversão. Isso é mesmo muito, muito importante, diria mesmo que é vital. Infelizmente, em Portugal é muito raro fazerem-se testes A/B. Isto é empresas tecnológicas na área da hotelaria que fazem 14 testes A/B por dia. É uma brutalidade de testes A/B. Nós vamos àquele website e nós não notamos nenhuma diferença. A verdade é que os testes estão a acontecer. Aquilo está verdadeiramente a acontecer. E dali conseguem extrair muitas ilações. A taxa de conversões aumenta exponencialmente. E quando falamos, e falaste há pouco e muito bem sobre esse ponto, quando nós falamos na vertente das vendas e da otimização, a grande hipótese de nós conseguimos poupar muito dinheiro. Nós poupamos muito dinheiro porque nós conseguimos estar muito bem. Então, quando a pessoa clica naquele anúncio, vai para aquela página, aquela é uma página que realmente converte. Eu não levei a pessoa só para levar a pessoa, eu levei a pessoa com um objetivo. E ela chega à página e faz mesmo aquilo que era suposto ela fazer. Porque aquela página foi muito bem testada. Isso faz parte de toda a estratégia para nós realmente sermos eficientes, pouparmos dinheiro, temos de ter esta parte garantida.
Claro. Às vezes até o que está escrito no botão pode fazer toda a diferença, toda. Não é? Porque